Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Na primeira leitura da missa de hoje, nós ouvimos uma continuação, né, da leitura dos Atos dos Apóstolos, que estamos acompanhando nesses últimos dias, nessas últimas semanas, assim, nesse tempo de Páscoa. E hoje lemos, ouvimos um trecho que é central dentro dos Atos dos Apóstolos e fundamental na vida da Igreja, na história desse mundo. Um acontecimento dos mais importantes, talvez, que tenha ocorrido na história do cristianismo, que é a conversão de São Paulo. Nós já conhecemos muito o texto, né? Já ouvimos muitas vezes falar que ele, a caminho de Damasco, né, viu uma luz, falou, aparece lá Jesus para ele, ele pergunta quem é, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas queria que nós voltássemos a ler esse texto, né, ouvíssemos essas palavras, porque a palavra de Deus é sempre muito profunda. Já falamos isso tantas vezes, né, mas cada vez que a gente lê, que medita, palavra por palavra da Sagrada Escritura, isso vai dando, não sei como que, luz para a nossa vida, né? Ideias para a nossa meditação pessoal. Tem um estudioso italiano, né? Era um homem que faleceu já há alguns anos, o problema é que não me lembro o nome dele agora de cabeça, mas ele não se casou, porque ele, não sei, acho que nunca encontrou ninguém, mas também ele queria dedicar os estudos e era super, não sei, aprofundado nos estudos de Sagrada Escritura que ele fazia. Era um homem um pouco especial, assim, né? Mas muito sério, muito profundo, muito detalhista nas coisas. E uma vez ele estava comentando, né? Estava escrevendo, acho que um comentário a uma passagem do Evangelho, e estava lá, acho que na casa dele, de manhã, à tarde, à noite, trabalhando, sem se levantar quase, né? Trabalhando na passagem do Evangelho, porque ele era muito assim. E não me lembro se foi a mãe ou a irmã dele que falou: nossa, mas você fica o dia inteiro numa passagem só? Ele falou: não, não, não é numa passagem, é em um versículo só que eu tô. Sabe, era, bom, o cara era também super exagerado, não é que a gente tenha que fazer isso, mas é que, de verdade, né, cada versículo, cada palavra da Sagrada Escritura tem uma força, né, que pode nos transformar, pode nos mudar. Então, queria que nós voltássemos a ler esse texto, né, da conversão de São Paulo, mas pensando no que é a conversão dele e o que deve ser a nossa conversão pessoal. Então, começa dizendo assim: naqueles dias, Saulo só respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Só essa primeira frase já daria para meditar muita coisa. Ele respirava ameaças de morte. O respiro dele era perseguir os cristãos. E é duro, às vezes, se a gente pensa que pode ser o nosso respiro também. Não que a gente queira destruir o cristianismo, a igreja, obviamente, obviamente. Mas tem algumas pessoas que a gente respira em perseguir e são cristãos, né? Às vezes parentes nossos, né? Gente da nossa família, amigos, gente conhecida, né? Que nos fez alguma coisa desagradável, que nos tratou mal. E a gente fica respirando aquela, sabe, a raiva de eu vou me vingar. Ah, eu vou falar umas verdades para essa pessoa, eu vou acabar com ele, eu vou destruir isso. Sabe essa raiva interna? Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu também respiro ameaça, respiro morte contra os seus discípulos, contra outros cristãos. Bom, mas não é isso que nós vamos falar, né? Mas só para ver que em cada frase, cada passagem, dá para pensar muita coisa. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Os cristãos, ele tinha autorização do sumo sacerdote, não é, para prender e levar para Jerusalém presos os cristãos. E aqui vem o trecho que é importante, né, parar para meditar com mais calma. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Podíamos pedir ao Senhor, né, agora que ele nos ilumine, né? Fala: Senhor, me dá um pouco da sua luz para eu compreender essa passagem e ver como aplicá-la na minha vida também. Durante a viagem, quando já estavam perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. A sua conversão é precedida por uma luz que vem do céu. E ele fica cercado, fica envolto nessa luz. E diria que Deus, muitas vezes, sei lá, através de outras pessoas, através dos meios de formação, através das normas de piedade, né, numa oração, ele quer nos cercar também com uma luz. E muitas vezes nos dá luzes. E pode ser que nós não aproveitemos a luz que ele nos dá. Quantas graças já recebemos de Deus na nossa vida? Quantas luzes ele já nos deu? Quantas vezes nós já pensamos: agora sim entendi esse aspecto da vida e agora tudo vai mudar? Tantas luzes que recebemos de Deus. São Paulo viu-se cercado por uma luz que vinha do céu e acaba se convertendo. Que nós não desprezemos as luzes do Senhor. De repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra. Outra expressão para pensar. Caindo por terra. A gente imagina sempre ele a cavalo, né? Ainda que não fale nada de cavalo, tem aquela. Aqui em Roma. Posso ir, na verdade, aqui dessa vez ainda não fui, mas estou planejando uma ida para a igreja de Santa Maria del Popolo, onde está lá o quadro do Caravaggio, da conversão de São Paulo. E é maravilhoso, né, como todos os quadros, as obras de Caravaggio, e mostra um cavalo enorme, né, e ele caído, São Paulo, né, como mostrando esse momento de luz para ele. Ainda que não fale nada em nenhuma passagem da Sagrada Escritura, que fala da conversão de São Paulo, não fala de cavalo, não aparece em nenhum momento, mas pode ser, né? É provável, digamos, se está indo lá para prender cristãos, pode ter ido a cavalo, mas pode ter feito uma caminhada a pé longa, né, com vários seus acompanhantes, não é? Pode ser que, bom, seja de outra maneira. Mas o importante é que aqui na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, diz: caindo por terra. Ele que tinha poder caiu por terra. Que nós não tenhamos medo de cair por terra na nossa vida espiritual. Deus às vezes encontra esse como único caminho para a nossa conversão, a humilhação. Às vezes somos humilhados, né, por outra pessoa, ou porque nós percebemos mesmo a nossa miséria de uma maneira que nos faz chorar quase de ver quão miserável eu sou. E, ou então por uma doença, ou por uma proibição de fazer alguma coisa, ou por um ser mandado embora de um emprego, né? Ser humilhado, né? Caindo por terra. Quando Deus quer trabalhar na nossa alma, muitas vezes ele faz isso. Deixa evidente o nosso nada. Assim como Adão e Eva, depois de pecarem, perceberam que estavam nus, que não eram nada, não tinham proteção nenhuma diante de Deus. Assim também ele permite que nós vejamos a nossa nudez, o nosso nada, caindo por terra. Senhor, que eu não tenha medo se você quiser me derrubar. Eu sei que é para me levantar depois. Que eu não tenha medo, que eu não me segure, falando, não, não posso cair, não posso errar. Graças ao São Paulo ter caído por terra, é que ele pôde se levantar como cristão. Viu-se cercado por uma luz que vinha do céu, caindo por terra, ele ouviu uma voz. A conversão vem desse do encontro com Cristo, né, de ouvir a sua voz. E tantas vezes, Senhor, eu não te ouço pela minha vida corrida, pelos trabalhos que eu tenho, porque eu não tenho tempo de parar para fazer oração. Ou se tenho, é correndo também, é pensando nas minhas coisas, organizando meu dia. Faço muito pouco silêncio para ouvir a voz de Deus. Lembra aquela frase do nosso padre, né? Não tenho aqui, não trouxe o texto, mas de o seu diretor espiritual, uma vez que falou, não fale-se, né, com o Espírito Santo, não te limites a falar com o Espírito Santo, ouve-o, escuta-o. Não fica falando tanto, meu Deus, me ajuda nisso, me dá aquilo, me protege desse negócio, Senhor, eu conto com a sua força, vamos lá, vamos. Faz silêncio. Ouve. Ouve o que Deus quer. Ouve para onde Ele está querendo te levar. Ouviu uma voz. Então, tá vendo que são três coisas que acontecem aqui com São Paulo antes de começar o diálogo com Jesus. Viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Primeira coisa, luz. Caindo por terra, humilhação. Ouviu uma voz. Escuta do que Deus quer. E ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Mas primeiro fala Saulo, Saulo. Repete, né? Fala por duas vezes o nome dele, quase como que querendo chamar atenção. Às vezes Jesus faz isso, né? Tem outra parte lá da outra passagem do Evangelho em que ele fala para Marta, 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 tu te preocupas e te inquietas com muitas coisas. Parece que alguém pregando uma vez disse: Marta, Marta, por que me persegues? Misturando as passagens. Mas Jesus às vezes chama as pessoas pelo nome, repetindo o nome para ver, é com você que eu estou falando. Fulano, fulano, cada um pensa, colocando o próprio nome. E Jesus nos chamando assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois ele vai falar: Eu sou Jesus a quem tu persegues. E achamos bonito isso, né? Que fala: Nossa, Jesus se identifica com a igreja, né? Porque Jesus tinha já morrido, ressuscitado, subido aos céus já uns anos antes. O que São Paulo estava perseguindo não era Jesus em si, porque ele acreditava que não existia Cristo, né? Que tinha morrido e ficou por aí, mas estava perseguindo os cristãos. E Jesus se identifica com a sua igreja. Achamos bonito isso, mas às vezes nós perseguimos algum cristão. Quando eu quero o mal dele, quando eu quero mostrar que eu tenho razão, quando eu penso mal, quando eu falo mal. Podia escutar Jesus falando isso, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Essa é a pergunta decisiva. Quem és tu? Nós já conhecemos, né, quem é Cristo, mas sempre é necessário querer conhecer mais. Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Jesus fala quem ele é, mas fala: ó, outras pessoas vão te ajudar também a me conhecer, a conhecer o meu caminho. Também na nossa vida, na nossa conversão, né, Jesus nos fala coisas, mas outras pessoas, outros que já são cristãos, que estão no caminho da santidade, também nos mostram, nos dizem, nos ensinam. É preciso ter a humildade de ouvir o que os outros têm para nos dizer. Então, mas isso que eu queria que nós pensássemos são essas características do momento da conversão de São Paulo. Viu-se cercado por uma luz que vinha do céu, luz divina, caindo por terra, segundo ponto, ouviu uma voz. E a voz entrava em contato com ele. Era Jesus. Fala: Saulo, Saulo, por quem? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. E então existe um encontro de Jesus com Paulo que muda toda a sua existência. Agora ele passa a seguir Cristo. Passa a viver por Cristo, viver em Cristo. Toda a sua vida é nosso Senhor Jesus Cristo agora. Porque a conversão de São Paulo não foi uma melhora moral. A gente pode pensar, às vezes, quando fala do termo conversão, a gente pode pensar: bom, então eu tenho que melhorar nisso, melhorar naquilo, eu tenho esse pecado, eu tenho que tirar esse defeito. Tenho que ser, eu sou muito soberbo, orgulhoso, então eu tenho que ser mais humilde, sou muito preguiçoso. Tenho que trabalhar mais, sou muito, nossa, essas coisas de sensualidade, olho para tudo canto, então eu tenho que guardar mais o meu coração, a minha pureza, ou eu tenho que, sei lá, trabalhar melhor, ou tenho que viver melhor a caridade, que às vezes é verdade, eu falto a caridade, eu falo mal, eu brigo, eu tenho que ter ira, eu perco a paciência. Tudo isso é real, né? É verdadeiro, a gente deve melhorar nesses aspectos da nossa vida moral. Agora, São Paulo, quando se fala de conversão de São Paulo, não é uma melhora moral, né? Porque ele já fazia muita coisa que, segundo a lei, era perfeito. Olha só o que ele fala na carta aos Filipenses. É até meio metido, né? A gente fala: pô, São Paulo, pelo menos baixa a bola. Mas era verdade, ele estava falando a verdade do que era a vida dele. Estava falando: nós nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aliás, eu poderia até confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí começa a descrição: circuncidado ao oitavo dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Eu sou o cara. Seria uma fala: eu faço tudo que tem que fazer. Imagina que alguém, né, sei lá, algum de nós na vida espiritual, vai, sei lá, vai falar com um diretor espiritual, por exemplo, e fala: não, tô tudo bem, cumpri tudo que eu tinha que cumprir, não tenho defeito nenhum, eu faço todas as coisas, sou irrepreensível. Ele fala quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. A gente nem precisa quase confessar. O padre diz: quais são seus pecados? Não sei, sou irrepreensível quanto à lei. Não, São Paulo era assim, ele fazia tudo o que tinha que fazer, o cumpridor. Mas daí ele diz: mas o que era para mim lucro, eu tive como perda por amor de Cristo. Mas ainda, tudo eu considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele eu perdi tudo e tudo tenho como esterco para ganhar a Cristo. Quem é que pode dizer isso? Será que algum de nós, cristão que é, pode dizer: eu considero tudo como perda para ganhar Cristo? Tudo, qualquer coisa, qualquer poder, qualquer posição, qualquer status, qualquer dinheiro, eu considero tudo como esterco, se eu for comparar com Cristo. Eu quero ganhar Cristo. Por ele perdi tudo e tenho tudo como esterco para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo a justiça da lei, mas a justiça que vem de Deus, apoiada na fé, para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha conseguido ou que já seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se o alcanço, pois que também já fui alcançado por Cristo Jesus. Eu quero viver a vida com ele. Ele me alcançou lá no caminho de Damasco. Ele veio a mim. Eu quero ir a ele agora. Irmãos, eu não julgo que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus. Meu Deus, que maravilhosas essas palavras. É uma explicação de como deve ser a vida de santidade, a vida de entrega a Deus de um cristão. Considero tudo como perda, como esterco para ganhar Cristo. Não que eu já tenha alcançado, eu tô indo, tô lutando, quero melhorar. Mas uma coisa eu faço: esquecendo-me do que fica para trás, meus pecados, as desavenças com alguém, as ofensas que eu recebi, as mágoas que eu tenho lá do passado, do que me fez. E daí? É tudo esterco. Esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está diante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus. Senhor, me faz entender isso. Me faz viver assim. Quanto tempo, Senhor, gasto com outras coisas, com outras preocupações, com outros problemas. Perdão, Jesus, me faz olhar para você, viver por você, né? Eu tenho Cristo, acabou, eu tenho tudo. Não preciso de mais nada. É como aquela ideia que já falamos outras vezes, né, da passagem de quando Jesus vai a Cesareia de Filipe, está sozinho com os apóstolos, pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Uns acham que é João Batista, outros que é Elias, Jeremias, algum dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Dá uma resposta que está certa, mas que para nós agora parece natural, né, evidente. Mas Jesus faz um elogio que parece meio desproporcional, não é? Não é: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, e eu darei as chaves do reino dos céus, e te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Porque disse que tu és o Cristo, filho de Deus. Eu também diria. Eu também falo, eu também sou, eu também acho, Jesus, você é o Cristo, filho de Deus vivo. Como explicar isso? E a minha ideia, né? Minha ideia não, copiado, né, de outros, mas é que na época talvez esperassem um Messias diferente, né? Um Messias mais poderoso, mais valente. Jesus era um Messias que fazia milagres, ensinava coisas boas, mas era low profile, né? Falava: não, não conta para ninguém isso daqui. Quando queriam perseguir, falava: Jesus estava sendo perseguido, tá bom, então eu vou vou fugir para outro lugar, porque aqui querem me matar. Mas que espécie de Messias é esse? E o Messias, para um judeu naquela época, era tudo. Já pensou? O pai falou para ele que viria o Messias, o avô falou, o bisavô, o tataravô, todo mundo, a história, ao longo de 1000 anos, mais ou menos, está falando, Deus vai mandar um Messias, uma hora vai chegar o Messias, uma hora vai chegar o Messias. Você vai ficando na sociedade aquele clima e falou, o Messias é o cara, é o cara. Ele vai resolver tudo. E aí vem Jesus, que sim, eu gosto dele, mas ele faz coisas que, bom, não sei, não era a minha ideia de Messias, de Salvador. E São Pedro falar para ele, tu és o Messias, é falar, eu tô contigo e não preciso de mais nada. O que eu queria é o Messias, o Salvador. É você, Jesus, o Salvador, o Messias. Acabou. Não quero mais saber de nada. É como São Paulo, considera tudo como esterco, como lixo para ganhar Cristo. São Pedro também fala, o resto é resto. Tu és o Messias, não preciso de mais nada. E nós, Senhor, perdão, quantas vezes, né? Mas tá bom, Jesus, eu te amo, mas eu queria isso, queria resolver aquilo, queria não sei o quê. Parece que Jesus em si não é suficiente, né, para nós. Parece que nós gostaríamos de resolver muitas outras coisas na vida. Não, tudo bem, eu tenho Jesus, tá certo, mas sempre tem um mais. Queria mais alguma coisa. Para São Pedro ou para São Paulo, fala: eu tenho Jesus, não tem mais. Não quero mais nada. Porque eu tenho Jesus. O resto é lixo, o resto é esterco. Não nos daria uma paz, uma serenidade imensa, se nós vivêssemos assim, eu tenho Jesus Cristo. Acabou. Não preciso de mais nada. Por que tanta angústia, tanta ansiedade, tanto sofrimentos, tantos desejos disso, daquilo. Eu tenho Cristo. Talvez já tenha contado em alguma outra meditação, mas quando ia me ordenar, ia ser ordenado padre, né, com os outros, na outra, éramos 26 que nos ordenamos, e tinha um deles que era um chileno, muito gente boa, somos muito amigos, né, muito divertido, e ele falou, estava conversando com um padre chileno, bem mais velho, um padre da obra, velhinho, e ele falou, que legal, né? Você vai se ordenar agora, todo esse pessoal jovem se ordenando, toda uma vida pela frente, pode fazer muitas coisas aí por Deus, né? Que legal, mas eu não tenho nenhuma inveja de vocês, sabe por quê? Porque eu tenho paz agora. A paz que dá a idade, mas o estar junto de Cristo, ver as coisas com um olhar que procuro que seja um olhar de Cristo, um olhar sobrenatural. Vocês têm toda a vida pela frente, um monte de coisas que vocês podem fazer, mas tem sempre aquela, uma certa angústia, uma certa ansiedade, né, de como vai ser, o que vai ser o futuro, como vai. Eu tô de boa, falando assim, sabe? Eu tô em paz. Não troco a minha situação pela de vocês de jeito nenhum. O que eu quero é estar onde eu estou. Senhor, que eu tenha isso também. Que eu ganhe a maturidade dos anciãos, né? Super senes intellexi, cuia mandata tua coesive. Entendi mais que os anciãos, porque segui, né? Porque guardei os teus mandatos. Fala a Sagrada Escritura. É bom ter uma sabedoria dos velhos, assim, que já viveram, que conhecem Cristo, que estão em paz, pois por Ele perdi tudo e tenho tudo como esterco para ganhar Cristo. Na vida de São Paulo, podíamos dizer que existe um antes e um depois desse encontro com Cristo, né? Como ACDC, antes de Cristo, depois de Cristo. Antes do encontro com Jesus, é uma coisa. Cumpridor da lei, tudo ótimo. Mas depois de Cristo, depois do encontro com Nosso Senhor, a vida ganha um sentido muito novo, muito diferente. Passa a ser o sentido da vida. encontrar-se com Cristo, viver com Cristo. Queria que essa fosse a nossa conversão, né? Pedimos, Senhor, ajuda que a minha conversão, mais do que uma conversão moral, de fazer isso, fazer aquilo, que é importante, tem o seu valor, mas seja uma conversão para Cristo. Para você, Jesus. Viver com você, mudar minha existência, porque existia um antes de decidir viver por você e um depois. E aí todo o resto é esterco, é lixo. Que Nossa Senhora nos ajude, né? Vamos terminar a nossa meditação. Que ela, que foi a primeira nessa terra a encontrar com Cristo, porque foi sua mãe, o gerou, né, no seu ventre, que ela nos ensine, né, também a ter esse encontro definitivo com o nosso Senhor, que mude a nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.